O ano que agora termina ficou dominado como se tratasse de um ritual pela presença em força dos militares na agenda política do país. Golpe de Estado de 12 de abril, afastando o então governo e consequente interrupção da segunda volta de eleições presidenciais, consequência de querelas político-partidárias e interesses instalados de momento, carimbou fortemente o panorama geral do país em 2012. O cenário já era previsível. Os sinais estavam bem patentes quando os militares desautorizaram e espancaram os agentes da Polícia de Intervenção Rápida junto à CNE, porque estes estavam a conter uma manifestação política que apresentava figuras de violência. A ação dos militares foi seguida do anúncio do chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, em concentrar e controlar todos os armamentos durante o pleito eleitoral.
Tudo por uma arma, toda a cultura do chefe de Estado-Maior, arma para conquistar em nenhum dia, sempre vai disparar.
Determinação do general António Ngai. Se era ou não uma estratégia anunciada para evitar a correlação de forças, a verdade é que o pronúncio de golpe de Estado estava perceptível para qualquer observador atento. Taba Nawalna é porta-voz do Estado-Maior General das Forças Armadas.
Nas vésperas, depois da morte do presidente Malam Bakassanya e antes das eleições, Angola fez a substituição do seu efetivo aqui e, em lugar dos militares comuns, manda as forças especiais equipadas com o colete antebala. Isso para nós significa uma demonstração de força e uma prontidão para a guerra.
Guineenses das Forças Armadas queriam assim ver a miçanga fora do país. As autoridades angolanas, cientes do cenário que estava em jogo, enviaram para Bissau seu ministro de defesa, Cândido Van Dunen, portador de uma mensagem do presidente José Eduardo dos Santos.
Não vamos aqui fazer referência ao conteúdo dessa mensagem, porque compete ao destinatário depois poder revelá-la se assim achar pertinente.
Isto não salvou a situação. Perante a presença angolana, os militares não se desarmaram e acabaram por dar golpe de Estado. Foi no dia 12 de abril, quando horas antes Kumbayala, numa posição conjunta dos cinco candidatos, claramente derrotados na primeira volta de eleições presidenciais, a 18 de março, anunciara que não haveria uma segunda volta com Carlos Gomes Júnior e que sequer aconteceria também a campanha eleitoral para ninguém.
Não há segunda volta, não há terceira volta, porque nós não reconhecemos o resultado.
Kumbayala. Mas antes, Carlos Gomes Júnior ironizava tal posição, ou seja, quando ia lá anunciar que não ia à segunda volta.
Se ele rejeitar, sou o presidente a partir de amanhã.
Então, candidato presidencial Carlos Gomes Júnior. O fato é que, coincidência ou não, após a advertência política de Kumbayala, começaram-se logo as operações militares que culminaram no golpe de Estado e com imediatas detenções do então primeiro-ministro e candidato Carlos Gomes Júnior e do presidente da República interino Raimundo Pereira, que semanas depois, sob forte pressão da comunidade internacional, foram postos em liberdade, enquanto a segunda volta já estava agendada para o dia 22 de abril.
Em nome da Comissão Nacional de Eleições, convoco a realização do segundo sufrágio das eleições presidenciais antecipadas entre os dois candidatos mais votados, Carlos Gomes Júnior e Kumba Yala Kobnyanka, para o dia 22 de abril de 2012.
Desejado Lima da Costa, falecido presidente da Comissão Nacional de Eleições, anunciando a data da segunda volta do escrutínio, que não chegou a acontecer. Um escrutínio presidencial antecipado, o qual aconteceu em consequência do falecimento, na capital francesa, Paris, do presidente da República, Malam Bakassanya. Falecimento este, na altura, anunciado oficialmente por Raimundo Pereira, na qualidade do presidente da Assembleia Nacional Popular.
Cabe-me triste e doloroso dever de comunicar à nação guineense o falecimento hoje, segunda-feira, pelas 11 horas e 10 minutos, hora local, no Hospital Val de Grasse, em Paris, onde se encontrava em tratamento médico de Sua Excelência Malam Bakassanya, Presidente da República da Guiné-Bissau, aos 64 anos de idade.
O país estava em choque e os guineenses consternados. E seguindo os eventos e as eleições que foram interrompidas em consequência do golpe de Estado, na altura quase insustentável do ponto de vista de segurança, as organizações das quais a Guiné-Bissau faz parte não conseguiram harmonizar as suas posições para a saída imediata da crise. Estou-me a referir à CDAO e à CPLP, que detinham e ainda detêm posições antagónicas sobre a gestão da crise. Contudo, a CDAO acabava por se impor através da alternativa sugerida pelos golpistas. E em face disso, o PAGC, partido do posto do governo, não gostou e fez ouvir a sua opinião. Rui Diante de Sousa é líder da bancada parlamentar desta formação política.
Isso é um duro golpe à democracia e é um aniquilamento ao PSGC e às figuras democraticamente eleitas do PSGC.
As posições contestatárias do PSGC tiveram coligação da Frente Nacional Antigolpe, Frena Golpe, liderada por Yankuba Ndiaye.
Queremos, pura e simplesmente, que a CDAO, como conjunto de Estados de democracia e de direito, respeite o princípio da tolerância zero aqui na Guiné-Bissau, como, aliás, está a fazer no Mali.
Presentemente, Yankuba Ndiaye encontra-se no estrangeiro em tratamento médico, resultado de forte espancamento a que foi alvo na decorrência do caso 21 de outubro. Um outro caso que marcou o ano 2012, o capitão Pansão Chamaera e é acusado de conspirar contra as autoridades militares e civis da Guiné-Bissau. Rescaldo da operação, 10 mortos e dezenas de presos. Fernando Vaz, porta-voz do governo, acusava Portugal e CPLP de fazerem parte da tentativa que chamou de desestabilizar a Guiné-Bissau.
Esta ação insere-se na estratégia de fazer voltar Carlos Gomes Júnior, custem as vidas que custarem a Guiné-Bissau.
Era o mediático ministro da Presidência do Conselho de Ministros, o governo de transição, Fernando Vaz. O cenário de crispação política com tendências de inclusão do PSGC no governo estava a ganhar corpo e o maior impulsionador deste projeto era e é ainda o Presidente da República, Manuel Serifo Nhamayo.
Caros compatriotas, o nosso país precisa de apaziguamento, de uma verdadeira reconciliação, de se reencontrar consigo próprio e será sempre por via do recurso ao diálogo, um diálogo construtivo, inclusivo.
Presidente da República de Transição, na abertura da primeira sessão da 8ª Legislatura da Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau. Sessão em que foi prorrogada a presente legislatura, a qual foi até a tomada de posse de deputados que sairão das próximas eleições legislativas. Foi nesta mesma sessão que o presidente da CNE foi eleito. Eleições também no Supremo Tribunal de Justiça. Paulo Sanhã é novo presidente deste órgão judicial. Na semana em que era anunciada a vinda ao país numa missão conjunta diplomática das Nações Unidas, da União Africana, da CPLP-CDAO e da União Europeia. Chegaram à Guiné-Bissau e mantiveram encontros com atores políticos e civis. El Gassi Mouane, chefe da missão, igualmente diretor do Departamento da União Africana para a Paz e Segurança.
Bem, o resultado que nós tiramos, evidentemente, é que a Guiné-Bissau é confrontada a énormément de défis. Il est clair que la Guiné-Bissau a besoin de soutien de tous ses partenaires pour pouvoir relever ces défis.
Com missão cumprida, a delegação deixou o país, enquanto era notável a presença efetiva e circulação permanente das forças militar e policial da CDAO na capital guineense. Enfim, feitas as contas, 2012 não passou de uma profunda miragem para a Guiné-Bissau, ou se quiserem, simplesmente. O ano que agora terminou deixou uma vez mais o país com marcas escuras. Lassana Kassama, Voz da América em Bissau.